Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos a esta segunda-feira, dia 25 de outubro, ao trabalho que inicia agora. Durante este sábado passado, por cerca de 6 horas aproximadamente, com transmissão direta de Flores da Cunha, linda cidade, uma cidadezinha com 30 mil habitantes, é o principal produtor de vinho do nosso país, na Serra Gaúcha, uma cidade muito bonita. De lá fizemos um workshop sobre um prefácio a um aspecto muito avançado na filosofia clínica, lá da matemática simbólica, que são as verticalidades. Prefácio que agora serviu de apontamento dos elementos básicos para uma imersão muito grande que será realizada do dia 19 ao dia 20 de novembro. Amanhã provavelmente já teremos o programa para colocar online. E durante esta semana e a próxima, veremos alguns livros que trabalharemos nesta grande imersão. Hoje veremos um destes livros, que é uma obra da maturidade da Gertrude Stein. A Gertrude Stein é uma escritora norte-americana que muito cedo, com 20 e poucos anos, foi viver em Paris. E lá ela encontrou um jovem pintor vindo da Espanha, e eles se tornariam grandes amigos. Uma amizade muito profunda, uma amizade muito bonita. E a Gertrude Stein, muito tempo depois, mais de 4 décadas depois, já uma mulher... A Gertrude Stein devia ter em torno de 65, 67 anos quando ela escreve. Pouco antes da morte dela, ela viria a morrer em 43, ao término da Segunda Guerra Mundial. A Gertrude Stein então escreve, já com 65 anos, um pouco mais, esta obra sobre o amigo dela, Pablo Picasso. Uma amizade muito bonita. O livro é um retrato carinhoso desse amigo. E um retrato surpreendente, aliás. Eu recomendo a leitura da obra na íntegra. Picasso é o nome do livro, de Gertrude Stein. E ela conta desde o princípio, quando se conheceram, e com o tempo, a sintonia que havia entre eles, a proximidade que havia entre eles. Bastava o Pablo Picasso simplesmente levantar uma sobrancelha, largar o pincel, e ela entendia o que o amigo estava dizendo com aquilo. Aliás, um dos quadros que ele pintou foi em homenagem à amiga dele, a Gertrude Stein, que foi exposto depois na Inglaterra, e ele ficou chateado com algumas críticas que fizeram à época. Na nossa oficina de hoje, vamos ver algumas passagens muito bonitas desta obra, do contexto da pintura na época. A Gertrude Stein, naquela época, quando se passa isso que ela está escrevendo, início dos anos 1900, Pablo Picasso tinha em torno de 20 anos e ela tinha um pouco mais, 26, 27 anos, mas ela já tinha uma maturidade notável, e ele se inspirava muito na amiga, ouvia a amiga, e era uma das poucas pessoas com quem ele falava. Quando ele vai da Espanha para lá, ele tinha muito poucos amigos e quase nenhum amigo pintor, eram amigos escritores. E no livro ela conta uma das razões pelas quais o Picasso tinha amigos pintores e não amigos escritores e não amigos pintores. Vamos então ao texto. A pintura do século XIX era feita apenas na França e por franceses. Para além disso, a pintura não existia. No século XX, ela foi feita na França, mas foi feita por espanhóis. No século XIX, os pintores descobriram a necessidade de sempre ter um modelo diante de si, e no século XX, descobriram que nunca deviam olhar para um modelo. Do que a Gertrude Stein está falando aqui? Vocês lembram que até há muitos filmes de época que trazem isso. Era o pintor de estúdio, era o pintor de dentro do estúdio, dentro da sala. Então ele contratava, via uma modelo, posava, um modelo posava uma pessoa simulando algo, simulando um trabalho, ou mesmo posando sem fazer nada. O Van Gogh até dizia que os pintores naquela época só pintavam vagabundos, não pintavam pessoas que trabalhavam, né? Sempre ali paradinhas, posando. E no século XX, a Gertrude Stein diz que a pintura se liberta disso. Até com a chegada da fotografia, a pintura ousa, né? Então, começa a sair dali os impressionistas, levam o cavalete, levam a tela lá para a beira do lago, para os bosques, e vão pintar lá fora, né? Uma grande inovação. É disso que ela está tratando aqui no início. Ela prossegue dizendo: lembro-me muito bem, estávamos entre 1904 e 1908. Obrigávamos as pessoas, ou elas mesmas se sentiam obrigadas, a olhar os desenhos de Picasso. E a primeira coisa, a mais impressionante que todas elas diziam, era que ele tinha feito tudo aquilo de forma tão maravilhosa que parecia que havia usado um modelo. No entanto, ele jamais usou um modelo. E hoje em dia, os jovens pintores mal sabem que existem, aliás, modelos. Tudo muda. Mas não muda sem uma razão. Em 1900, aos 19 anos, Picasso chegou a Paris, entrando num mundo de pintores que tinham aprendido absolutamente tudo o que sabiam, enxergando o que estavam vendo. Aí ela cita vários pintores. Todos olhavam com os próprios olhos e então os olhos começavam a ficar apreensivos com o que estavam vendo. Aí ela cita Courbet e outros autores conhecidos, o próprio Matisse, né? E ela prossegue dizendo: Matisse também começou a duvidar do que seus olhos conseguiam enxergar. Havia então um mundo pronto para Picasso, que carregava consigo não apenas toda a pintura espanhola, como também o cubismo espanhol, que é a vida cotidiana na Espanha. Ou seja, Gertrude Stein diz que quando começaram os anos 1900, os pintores, acostumados a colocar um vaso sobre a mesa, um modelo, né, com a planta, o copo, preparar aquela mesa e depois ficar pintando o que estavam vendo, eles já não acreditavam mais nisso, estavam cansados disso, mas não sabiam para onde ir. E Picasso, que vinha da escola espanhola e que não tinha, portanto, nada a ver com isso, e chegava exatamente no país que no século XIX, sozinho, era a grande escola da pintura no mundo, Picasso trazia uma novidade. Ele podia pintar aquele mesmo vaso com aquelas flores, mas sem colocar o vaso ali para servir de modelo para ele. Ele imaginava o vaso e pintava. Hoje pode parecer banal, ela mesma conta no livro que hoje a maioria dos pintores faz assim, não precisa mais de um modelo. Mas naquela época não era assim que funcionavam as coisas. Então ela conta que Picasso chega no momento em que o mundo estava se abrindo a isso, o mundo da pintura. O pai de Picasso era um professor de pintura na Espanha e Picasso escrevia a pintura como outras crianças escreviam suas primeiras palavras. Olhem que interessante o que ela coloca. Isso aparece nos vários estudos de Picasso, né? A palavra escrita para ele era um desenho, era assim que ele entendia a palavra. Ele nasceu fazendo desenhos, não os desenhos de uma criança, mas os desenhos de um pintor. Seus desenhos não nasciam das coisas vistas, e sim das coisas expressadas. Para ele, essas coisas eram as palavras, e o desenho sempre foi a maneira de sua única maneira de falar. E ele falava bastante. Aos 19 anos, Picasso chegava a Paris, onde morou pelo resto da vida, exceto por algumas raríssimas e curtas visitas à Espanha. Ele estava em Paris. Seus amigos em Paris eram escritores, não eram pintores. Depois, mais tarde, ele teve dois ou três amigos pintores, e quando estoura a guerra, ele sofre muito, principalmente porque um desses amigos, o Apollinaire, costumava escrever cartas para ele. Ela conta isso no livro. Apollinaire escrevia cartas de tudo que se passava, e cada carta dele era para Picasso era motivo de muita tristeza. Muito mais tarde, não nessa época aqui, 40 anos depois, ela prossegue dizendo: as ideias literárias de um pintor certamente não são iguais às ideias literárias de um escritor. O pintor, vejam, ela é uma escritora, está falando do mundo do amigo dela, um pintor, e mostrando diferenciações que ela percebia nela como escritora, nele como um pintor. E ela diz: o pintor não se concebe como alguém que existe em si mesmo. Ele se concebe como um reflexo dos objetos que colocou em suas pinturas e vive nos reflexos de seus quadros. Interessante, né? Como ela coloca. Um pintor, a maneira como ele se vê no mundo, segundo Gertrude Stein, e principalmente o amigo dela, Picasso, é um entre muitos objetos. Ele vê, ele se concebe dentro, por exemplo, de uma sala com o vaso, o quadro na parede, a janela, o barquinho passando lá fora no Sena, e ele é mais um disso. E ela diz que o escritor não pensa assim. Vamos ver como é que ela acha que o escritor pensa. Ela escreveu: já um escritor se concebe como alguém que existe por si somente e em si mesmo. De nenhuma maneira vive no reflexo de seus livros. Para escrever, ele precisa antes de tudo que exista em si mesmo. Mas para um pintor conseguir pintar, não. A pintura precisa primeiro estar pronta. Portanto, o egotismo de um pintor é de fato diferente do egotismo de um escritor. E é por isso que Picasso, um homem que se expressava somente pela pintura, se relacionava apenas com os escritores. Em Paris, os pintores contemporâneos tiveram pouca influência sobre ele. Ela disse, em várias páginas, que o Picasso era um homem que chamava atenção por algumas características. Ela disse que ele precisava se esvaziar de vez em quando, que ele ficava com questões dele muito latentes e muito pulsando dentro dele com muita força, e ele precisava de alguma maneira colocar aquilo para fora. A maneira como ele fazia isso era pintando. E ela disse que ele se esvaziava completamente da maneira como ele vivia. Ela disse que depois de uma curta influência francesa, palavras dela, ele se tornou completamente espanhol outra vez. Logo, seu temperamento espanhol voltaria a ser muito real em seu íntimo. Retornou à Espanha em 1902, e as obras conhecidas como sendo de seu período azul foram resultado deste retorno. Inclusive é desse período que tem aquele famoso quadro autobiográfico dele, que é todo em azul, que é dessa época. Bom, ele fica muito pouco tempo, como ela falou, e logo ele retorna a Paris. Havia alguma coisa lá que Picasso precisava, e era o clima em torno da pintura, que não havia outro igual no mundo inteiro, portanto ele voltou naturalmente para lá. E aí a Gertrude Stein nos dá uma pequena aula de pintura sobre o cubismo que estava nascendo. Ela diz: pode-se dizer que o cubismo tem uma base tripla. A primeira é que o século XIX tinha exaurido sua necessidade de ter um modelo, pois a verdade de que as coisas vistas com os olhos eram as únicas coisas reais, isso tinha perdido sua importância. Vejam como o cubismo nasce, onde ele se insere, né? As pessoas, segundo a Gertrude Stein, naquela época, achavam que havia muito mais coisas para além do que os olhos podem ver. Portanto, os pintores agora teriam que se ocupar disso também. Em segundo lugar, a fé no que os olhos estavam vendo, ou seja, a crença na realidade da ciência começara a diminuir. Em terceiro lugar, o enquadramento da vida. Olhem que bonito que ela vai colocar agora. A necessidade de que um quadro exista em sua moldura e permaneça em sua moldura, isso tinha acabado. Um quadro ficar na moldura era algo que sempre existira, e agora os quadros tinham começado a querer sair de suas molduras. E isso também criou a necessidade de o cubismo existir. A hora tinha chegado e o homem estava ali. Muito naturalmente, foi um espanhol que o sentiu e o realizou. Os espanhóis talvez sejam os únicos europeus que nunca realmente têm a impressão de que as coisas vistas são reais, de que as verdades da ciência levam ao progresso. Os espanhóis não suspeitam da ciência. Eles simplesmente nunca reconheceram a existência do progresso. Enquanto outros europeus ainda estavam no século XIX, a Espanha, por causa de sua falta de organização, e os Estados Unidos, por seu excesso de organização, foram os fundadores naturais do século XX. O cubismo estava começando. Eu vou fazer agora uma pequena, tomar agora uma pequena licença poética e peço desculpas e a compreensão de vocês, mas é apenas no sentido de ilustrar. Olhem, como ver o cubismo? Basicamente, para ver o cubismo, os senhores já foram crianças um dia, e foram crianças bem pequenas. Alguns lembram quando tinham 3, 4 anos e a mãe conduzia pela mãozinha para a escola e você olhou um homem à rua e ele não tinha uma perna. Ele se apoiava sobre uma muleta e quando ele andava, ele fazia movimentos, trejeitos que eram muito diferentes do que você via na maioria das pessoas. Você achou aquilo muito diferente e você, ao ver aquele homem, imaginou uma espécie de alguma criatura parecida com um ser humano, mas não propriamente um ser humano. Você não fez isso por mal, porque você discrimina e é racista, nem nada disso. Você fez isso como um elemento estético apenas. Estava vendo algo diferente que você não conhecia. Outra vez, seu pai convidou um amigo para ir na sua casa jantar. Quando esse amigo chegou, ele era muito velhinho. Ele fez uma coisa incrível, que você ficou olhando para sua mãe sem saber o que dizer. Você tinha 4, 5 anos. Ele tirou a dentadura e guardou num guardanapo e colocou no bolso para tomar a sopa sem a dentadura. Você achou aquilo a coisa... Quando você olhou para o rosto dele, você viu tipo um desenho animado, algo completamente diferente. Você não sabia, se perguntava, se ria, se falava alguma coisa. O cubismo, ele é mais ou menos assim. O Picasso, ele olhava para uma cena, para uma situação, pessoa, coisa, pensamento, e ele tinha aquela impressão e dizia, nossa, mas esse sorriso parece uma estrela. Então ele misturava uma estrela com um sorriso e fazia um quadro. Ou seja, é o que os olhos da mente estão vendo. Os olhos do coração, da alma, poesia. Isso é o cubismo. Agora, muitas pessoas não gostariam nada dessa definição que eu acabei de dar. Vamos dizer, assim é o cubismo, segundo o que eu entendo por cubismo. A Gertrude Stein prossegue dizendo, o cubismo começou com paisagens, mas então Picasso, de modo inevitável e imediato, começou a tentar usar a ideia que tinha para expressar pessoas. Os primeiros quadros cubistas de Picasso foram paisagens, depois pintou natureza morta, Mas, espanhol que ele era, sempre soube que as pessoas eram o que mais o interessava. E aí ele começou a fazer isso que eu acabei de dizer para vocês. Tem filmes sobre isso, com o próprio Picasso, aliás, pintando, e é bem, bem visível como surge a intuição dele a partir de uma visão, e aí ele tenta traduzir assim. Ele recebeu muitas críticas, alguns disseram de uma maneira muito leviana que ele não sabia pintar, e Picasso tinha quadros que parecia uma fotografia, ele sabia muito bem pintar. O que ele estava fazendo era uma outra forma de pintura, né? A cabeça, o rosto, o corpo humano, isso é tudo o que existe para Picasso. Lembro de uma vez que estávamos andando na rua e vimos um homem culto sentado num banco. Antes da guerra, era possível um homem culto sentar, ler um banco. E Picasso disse, olhe aquele rosto, tão velho quanto o mundo. Todos os rostos são tão velhos quanto é o mundo. O livro traz várias passagens assim de conversas que eles tiveram, muito bonitas. Picasso, como pintor espanhol, tinha razão. Cada pessoa enxerga o que enxerga. O resto é reconstrução de memórias. Os pintores não têm nada a ver com reconstruções de memórias. Nada a ver com memória. Eles se preocupam apenas com coisas visíveis. E então o cubismo de Picasso era um esforço para fazer um quadro dessas coisas. E o resultado foi perturbador para ele e para os outros. Mas o que mais ele poderia fazer? Ela disse que foi muito difícil. Ele era muito jovem e estava num ambiente no qual ele estava entre os maiores pintores daquele momento no mundo. Escolas muito fortes, ateliês conceituados, e ele estava trazendo algo completamente diferente para o que se entendia por pintura. Um dia perguntaram a Matisse, escreve a Gertrude Stein páginas e páginas depois, se quando ele comia um tomate, ele enxergava o tomate que estava comendo da mesma maneira como o havia pintado. Não, disse Matisse, quando eu como um tomate, eu enxergo da mesma maneira que todos vocês enxergam. Mas Picasso, para Picasso, não era assim. Quando ele comia um tomate, o tomate não era o tomate que todos nós vemos. E seu esforço não era o de expressar a sua própria maneira as coisas vistas como todos nós vemos, mas expressar a coisa como ele a via. Isso a Gertrude Stein percebeu aos poucos no amigo, que aquilo que ele pintava era como de fato ele via o mundo. Ele olhava uma pessoa e achava às vezes a pessoa caricatural, se divertia, ria, não falava nada, mas era como ele vivia. Isso era a realidade de Picasso. E ela disse que os espanhóis não são exatamente europeus. Na visão da Gertrude Stein, não eram. Tinha uma maneira diferente, né? Olhem como é que ela concebia. Tanto os espanhóis quanto os norte-americanos. Ela dizia, na verdade, a realidade para eles não é real. E é por isso que existem arranha-céus e a literatura americana e a pintura e a literatura espanholas. Ela está se referindo, entre outras coisas, a Don Quixote e outras obras, né? Não se deve esquecer nunca que a realidade do século XX não é a realidade do século XIX, de maneira alguma. E Picasso era o único na pintura que sentia isso, o único. A luta para expressar isso se intensificava mais e mais. Matisse e todos os outros viam o século XX com os olhos, mas eles viviam a realidade do século anterior, do XIX. Picasso era o único naquele momento na pintura que via o século XX com os olhos e via a sua realidade e, consequentemente, sua luta foi aterrorizante para ele mesmo, para os outros, porque ele não tinha nada que o ajudasse. O passado não ajudava, o presente não ajudava, ele tinha de fazer as coisas sozinho. e apesar de sua enorme força, ele frequentemente era fraco, e ele se conselava e quase se permitia ser seduzido por outras coisas que o desviavam de seu caminho. E ela educadamente não cita essas coisas, mas os historiadores citam e desceram longe com essas questões, e a nós não interessa, estamos interessados na pintura deste notável construtor. Ela disse que o Picasso ficou encantado quando Matisse trouxe para ele as esculturas africanas, as pinturas africanas. Ele ficou encantado com aquilo, ele pintava, ele voltou a esculpir por conta daquilo, mas a escultura não era o caminho dele, logo ele deixou. A Gertrude Stein diz que quando ele fazia escultura, a escultura já pressupõe a forma, né? Diferente de um quadro, você já vai direto para a forma. E ela diz que ele logo se afastou e seguiu para a pintura. Mais adiante, ela nos fala, a natureza e o homem são opostos na França, na Espanha. Eles, no entanto, eles concordam na França. E essa é a diferença entre o cubismo francês e o espanhol. Mas é uma diferença fundamental. Vejam o que ela escreve sobre isso. O quadro de um jovem pintor francês cria, quando ele cria um vilarejo com algumas casas, elas estão ali. Se movem com a paisagem, com o rio, tudo combina. Nada disso é espanhol. Os espanhóis sabem que não existe concordância, nem entre a paisagem, nem a casa, nem entre o círculo e o cubo, nem entre a grande quantidade e a pequena quantidade. Era natural que um espanhol expressasse isso num quadro do século XX. Eu gostaria de partilhar a tela com vocês e mostrar agora algumas das principais pinturas do Picasso, entre elas a pintura que ele fez da Gertrude Stein, o autorretrato dele quando ele tinha só 20 e poucos anos, e com a música que vai ilustrar do Paco de Lucia, Paco de Lucia, notável músico, compositor do sul da Espanha, com sua guitarra flamenca, lindíssima, uma canção chamada Entre Rios. Vamos ver então, como encerramento do nosso trabalho de hoje, uma breve exposição das obras de Picasso. Lembrem o que eu falei sobre como ele via o mundo e como ele expressava o mundo, né? Como uma criança que vê algo pela primeira vez e diz, isso não é uma samambaia, são os cabelos da minha professora quando ela lava e não penteia, algo assim. Vamos lá, então, à exposição.